Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Já estamos com o deputado Isaltino Nascimento com a gente, participando do Folha Política, o nosso convidado de hoje. Deputado, muito bom dia, prazer mais uma vez tê-lo aqui em nosso programa.
Bom dia, Jota Batista, bom dia, Edmar Lira. Prazer imenso falar com você e um bom dia especial a todos os ouvintes do Folha Política.
Antes de falar dos assuntos da terrinha, como eu gosto de dizer, vamos adentrar nesta levantada de bola aí do cenário nacional, governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, PP, enfim, fazendo a participação agora efetiva, oficial no governo e, consequentemente, impedindo aí a possibilidade de impeachment, não é? Como o senhor analisa isso, deputado Isaltino Nascimento?
Olha, para um governo que é claramente negacionista, Jota e Edmar e os ouvintes da política, eu reputo, se fazer um paralelo, infelizmente, à realidade hoje de que muita gente está padecendo pela Covid-19, não só em Pernambuco, mas no país como um todo e no mundo, né, o governo entrou na UTI, né, e o governo foi entubado. Né, ele recebeu aí um tipo de auxílio que não é auxílio normal. Ou seja, o corpo do governo está padecendo e precisa de um apoio, de um auxílio, né, de grupos que o tempo inteiro ele se recusava a tê-lo. O governo foi negacionista em relação à questão da pandemia, mas é comprovado, nós temos hoje quase 600 mil mortes no Brasil, mais de 570, quase 580 mil mortes, infelizmente, né, uma quantidade de 20 milhões de pessoas sequeladas pela Covid. E o paralelo que faço, Jota e Edmar, é exatamente isso. O governo, na verdade, não existe mais, né, e quem está hoje é um corpo sendo aí, recebendo ventilação mecânica artificial por outros meios, e ele sempre se negou.
Agora, deputado Isaltino Nascimento, me permita, Edmar, antes de passar para você, estou analisando aqui do ponto de vista político, né? Mas com o apoio do PP, do Centrão, de forma oficial, numa pasta tão importante, não evita o impeachment? Não era isso que ele queria? Ou seja, fica difícil para passar para o eleitor dele, que seria nova política, e não é mais. Mas do ponto de vista estratégico, opa, ganhei tempo e vou concorrer. Não foi uma vitória nesse aspecto, não, deputado?
Olha, eu escutei, Jota, e demais, nosso amigo Folha Política, uma frase ontem que eu acho que na Folha que saiu hoje, novamente, a Folha Política foi reproduzida. É uma das colunas aí, trazendo que o grupo de apoio político ao governo não vai bancar ser o pianista daquele filme Titanic, né, que o navio afundando e ele tocando ao piano e morreu afogado. Isso. Então, esse é um apoio circunstancial. Né? Então, na prática, necessariamente, não significa que não haverá procedimento em relação à impeachment, que a gente não sabe bem qual vai ser o destino, né, desses próximos 60 dias, 70 dias, com o retorno da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. Há uma série de denúncias postas aí à apreciação e o andamento. Então, hoje o governo não tem esse nível mais de apoio político no Brasil, na sociedade. O governo só fez perder, além dessas pessoas que estavam próximas, que você mencionou, né, tem muita gente hoje que tinha muito apoio, respaldo, e não tem mais apoio, enfim. Eu acho que esse sentimento da disputa política, necessariamente você não pode, necessariamente você não evita só a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, mas você também tem um protagonismo na eleição de um país como o Brasil. Uhum. Então, considerando o governo federal, o governo Bolsonaro, ele tem uma credibilidade extremamente limitada do que outrora ele era o super poderoso individualmente e tal. Hoje ele não consegue fazer as coisas sem ter um apoio de uma parte significativa daqueles que sempre se acusou de ter, né, de ter práticas, enfim, né, não republicanas. Então, uhum, vamos aguardar Jota Batista e Edmar até aí o desfecho desse processo, mas eu penso que a situação do governo ela é muito delicada. E aí ontem recebendo lá uma neta, né, de um dos ministros de Hitler, enfim, então assim, a demonstração de que o governo, né, outro tirando o filho tirando foto com com a mesma pessoa. Então tem uma realidade muito complicada do ponto de vista ideológico e para o nosso país, lamentavelmente. E para a sociedade como um todo, é um alerta, né?
Entendo. Só para registrar, foi aqui mesmo na Folha de Pernambuco, na coluna de Renata Bezerra de Mello, a questão do Titanic, foi uma fonte dela que ironizou nesse aspecto. Edmar Lira.
Mas falando um pouco dessa questão do Centrão, né? A gente lembra que o Centrão, ele de fato abandonou Dilma Rousseff, né, lá atrás, na véspera do impeachment, e Dilma, teve ministro, o cara era ministro de Dilma, no dia seguinte, no dia do impeachment, acabou votando a favor da queda dela. Então, isso acontece muito, é bem claro isso. Mas a gente teve, depois que Dilma passou e Temer ascendeu à presidência da República, não é, a gente teve dois episódios em que o presidente teve um risco real de se prejudicar, né? Que foi aquela abertura da denúncia, né, na Câmara contra o presidente pelo o áudio do Joesley Batista. E acabou que, pela articulação política, o governo terminou barrando as duas denúncias, né? As duas tentativas de denúncias contra Michel Temer acabaram saindo de cena, não sendo aprovado pela Câmara dos Deputados. O senhor não acredita que essa questão do Centrão ela pode dar uma margem ao presidente para tentar imprimir uma agenda do interesse do presidente, como por exemplo o Bolsa Família, que há uma expectativa aí de criar o chamado Renda Brasil, que seria um Bolsa Família mais turbinado e compensaria, né, o fim do auxílio emergencial. Você não acredita que isso dá mais condições de governabilidade para o presidente Bolsonaro?
Na verdade, se perguntar, Dimar, assim, na minha ótica, o governo Bolsonaro acabou. O governo Bolsonaro acabou. O que tem hoje é uma pessoa que ocupa a presidência da República, buscando aí de todas as maneiras tentar ser protagonista na disputa política e ainda tentar ver se consegue chegar na disputa política eleitoral no próximo ano com vida. Mas, recorde, Edmar, Jorge e os amigos de Folha Política, que, por exemplo, considerando, tem a história de ganhar, mas não levar. É verdade que o ex-presidente da República, Michel Temer, não conseguiu enfim, ter protagonismo nacional, apesar de ter sido ter barrado duas tentativas de impeachment na Câmara Federal. Mas, assim, qual foram os resultados dos governadores que estiveram junto com ele? Qual foi o resultado dos senadores que estiveram junto com ele na campanha de 2018? Qual foi o resultado da bancada federal, senadores, enfim? Então, aqui em Pernambuco, no Nordeste, uma boa parte do país, aqueles que eram ligados a Temer tiveram dificuldade de disputar política, muito pelo contrário, o povo teve uma repulsa. Bolsonaro surgiu nesse vácuo, porque em tese seria o PSDB, que era caudatário da herança do mesmo processo político que o MDB. Tinha, e na prática elegeu-se Bolsonaro, nem era do PSDB, nem era do PT, enfim, e acabou se elegendo. A eleição do ano passado foi muito, muito exemplar. Aqui em Recife, na capital, por exemplo, né, o candidato Mendonça Filho, que tinha relação com Bolsonaro, né, era o democrata e tal, não foi para o segundo turno, foi torcedor para o segundo turno, prefeito João Campos e Marília Reis, ou seja, o PSB e PT, que eram contra ideologicamente, politicamente, ao governo federal. Portanto, eu reputo, Edmar, que esse processo está muito explicitado, porque assim, há um tempo atrás, pegar aí há 2 meses atrás, um grupo de empresários já subscreveram a carta em relação a essa questão. Hoje o Brasil não consegue exportar, não consegue ter protagonismo em nível nacional, internacional. Enfim, a elite brasileira já sabe que Bolsonaro é um prejuízo muito grande para a sociedade como um todo. Então, assim, há essa realidade hoje no Brasil. Desemprego, tem 20 milhões de desempregados, nós temos uma fome voltou, nós temos hoje uma situação do país, né, em que a perspectiva, né, da média de vida reduziu, tá certo? Então, assim, o governo federal faz muito mal, não só para a esquerda, não só para as direitos sociais, mas também para o que é o país hoje. Nós somos um país que tem um protagonismo econômico forte, uma presença significativa, e isso foi, na verdade, colocado, né, no canto e se orgulha de não ter relações internacionais hoje, quando a gente sabe que o mundo como um todo se relaciona. Então, eu reputo que o governo federal, o Bolsonaro, acabou. O que tem agora é um presidente da República que tem que sobreviver para disputar, ver se consegue chegar à disputa política no próximo ano. Né?
Até aproveitando essa sua deixa, deputado Zaltino Nascimento, tentar chegar para a disputa política no próximo ano. Muitos especialistas não acreditam nesta terceira via que tanto se fala. Olha, tem que criar uma terceira via, criar uma terceira via. Pode até no discurso tentar criar uma terceira via, mas a gente não vê ninguém despontando como uma terceira via, não é, que possa tirar essa polarização entre Lula e Bolsonaro. Como é que vocês do PSB e o senhor, claro, com a sua ideia particular dentro desse contexto, está vendo essa possibilidade aí de 2022? Polarização Bolsonaro e Lula, e isso há de se refletir aqui no estado de Pernambuco também?
Olha, Jota e Edmar, veja bem, hoje está posto isso, mas nós não sabemos o desfecho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não sabemos os processos que hoje estão sendo apreciados no Tribunal de Contas da União, no Supremo Tribunal Federal, né? Então, assim, os partidos que não são partidos mais do campo da esquerda já fizeram uma reunião dias atrás que vocês noticiaram aí, o pessoal da Folha de Pernambuco divulgou também, dizendo, se posicionando contra o voto impresso, né? Inclusive com a posição do ministro da Defesa, isso ficou convalidado, né? Portanto, que era uma das panaceias do governo federal em relação à disputa política. Então o governo hoje não tem esse nível de apoiamento, de respaldo. Hoje, em princípio, tem de fato, né, o candidato presidente Lula e o presidente Bolsonaro, mas não sabemos como vai se dar. Certamente com o Bolsonaro não estaremos, né, não estaremos de modo algum, em nenhuma circunstância. O PSB Nacional já tirou uma resolução desde a campanha anterior, 2018, na campanha de 20 também. Quanto à terceira via, vamos aguardar. Em princípio não terá, mas vamos aguardar qual o fecho aí dessa CPI, o andamento, enfim. Mas certamente estaremos num polo, isso na influência aqui em Pernambuco, nós estaremos num polo, tá certo, centro-esquerda, não estaremos com a ala mais conservadora, com toda certeza.
Edmar Lira.
Deputado, agora para essa questão local, né, está em curso, né, uma reaproximação oficial do PT com o PSB, que sempre tiveram essas tapas e beijos, né? Vivem sempre entre tapas e beijos, uma hora estão juntos, outra hora estão separados. Foi assim desde 2006, né? Tem sido assim desde 2006. Em 2012 estiveram separados, aí 2014 separados, 2016 separados, aí quando foi 2018 se juntaram, aí quando se pensava que estava todo mundo junto, aí veio a candidatura de Marília, que botou em lados opostos PT e PSB. E agora parece que vão voltar, né? Como é que está essa articulação, não só na questão do apoio formal do PT ao PSB aqui em Pernambuco, e a reciprocidade nacional do apoio formal do PSB ao PT para a candidatura de Lula? O senador Humberto Costa tem defendido, né, essa possibilidade, mas como é que ficaria essa construção? O PT chegaria para indicar a vaga na majoritária? Se sim, quem seria esse nome para poder representar esse projeto da Frente Popular?
Olha, Edmar, Jota, exame de coisa política, nós temos mais pontos de interseção entre o que pensa o Partido Trabalhador e o Partido Socialista Brasileiro, o PSB e o PT, do que itens de divergência, né? Divergência natural, porque se tivéssemos pensamentos iguais, estaríamos compondo a única dimensão partidária. É natural, é legítimo que cada partido busque ter um protagonismo, ter suas disputas políticas, apresentar suas ideias, ter sua hegemonia. Há uma tendência muito forte que possamos estar juntos na disputa política do próximo ano, aí, até porque reputo que, estrategicamente, para o Partido dos Trabalhadores, o relevante é eleger o presidente Lula, e o PSB em Pernambuco tem um protagonismo muito forte, não só aqui local, mas também no próprio PSB em nível nacional. Nós temos uma presença de vários quadros estratégicos importantes na executiva nacional, diretor nacional. Enfim, então tem o que o PSB Nacional pensa, Pernambuco tem uma influência muito significativa. Portanto, para nós é muito estratégico elegermos um sucessor de Paulo Câmara aqui, né, que será o Geraldo Júlio. Para o PT, nacionalmente, também é muito importante eleger o presidente Lula. Então, esses dois pontos são pontos convergentes. Como se dará a composição majoritária, de vice, de senador? Enfim, isso é um processo de apuração, mas certeza temos mais convergência, porque divergências estão num polo que nos une, por exemplo, esses dois elementos, e também essa questão do antagonismo ao presidente Bolsonaro. Então, são itens que não vamos maturar, avançar, para que nós estejamos aí no processo da disputa política do próximo ano, unidos naquilo que for mais estratégico, né?
Edmar Lira, fique à vontade, pode continuar.
Deputado, e também como é que está essa construção do PSB? Falando na questão proporcional, né? O senhor é deputado do PSB, tem falado aí na possibilidade do PSB atrair quadros que hoje não estão no partido, na Assembleia. Tem a possibilidade aí do Pedro Campos ser candidato a deputado, ainda não se sabe se federal ou estadual. Como é que está a preparação do partido para essa questão proporcional? E qual o sentimento do senhor e também do seu partido no tocante à regra eleitoral? Vocês acreditam que fica como está ou haverá alguma mudança?
Olha, Dimar, começa pela sua última pergunta. Essa questão da regra eleitoral, ele é um balizador de como se dará o processo de fusão ou de adesão de parlamentares a partidos, não é? Eu presumo, que a lei eleitoral ela não será alterada, porque as mudanças que estão sendo propostas precisariam ser alteradas via emenda constitucional, que é muito difícil ser aprovada na Câmara, né, 308 votos, né, em dois turnos, porque, né, e no caso do Senado, 41 senadores em dois turnos também. Não é fácil que isso seja aprovado, né, uma mudança aí da federação do partido, uma série de mudanças, o distritão, enfim, tem uma série de outras nuances postas que dificilmente não tem consenso na Câmara Federal, mas vamos esperar qual será o desfecho disso para compor a nossa estratégia de chapa. Mas dependendo disso, nós estamos trabalhando. Nós temos hoje, veja que o PSB tem a perspectiva de ter a Prefeitura do Recife, a maioria das prefeituras ligadas ao nosso partido, o governo do Estado. Portanto, a composição política para 2023, né, do novo governador, que deverá ser Geraldo Júlio, a gente tem possibilidade que, mesmo quem não se elege diretamente na suplência, ter perspectiva de você ser chamado diretamente, ser chamado para a secretaria ou assumir a suplência. Portanto, hoje nós temos, tanto na Câmara Federal, como também na Assembleia Legislativa, uma atratividade muito grande para o PSB. O PSB tem uma quantidade significativa de parlamentares, na Câmara Federal também, e hoje nós estamos discutindo aí com vários parlamentares. Não se sabe se os partidos hoje que estão, né, funcionando terão mesmo condição no próximo ano em função dessa nuance eleitoral. Quanto a Pedro Campos, há um debate forte de que ele possa disputar um mandato federal. Isso é uma tendência, não é uma decisão. Isso naturalmente vai contar muito com o mandato pessoal dele, com o grupo político que ele tem relação, né, com o nosso partido também. Mas há essa tendência. Mas hoje nós estamos bem, sabe? Eu diria que nós estamos bem do ponto de vista de quadros para o PSB na disputa estadual, né, na Câmara Federal, na Câmara Estadual, na Câmara Legislativa, como também na Câmara Federal. Nós estamos montando essa estratégia, conversando. Deveremos ter aí até março, né, quando abre a janela para a filiação partidária, novidades muito positivas aí, tanto para compor as chapas estaduais como uma chapa federal.
E com relação aos adversários, à oposição, como vocês avaliam neste momento, como o senhor falou com relação a outro assunto, o governo federal, que é o momento agora, né? Como é que vocês estão analisando a movimentação da oposição, hein, deputado Isaltino Nascimento?
Olha, a eleição, Jota e Edmar, nunca é fácil. Não existe eleição fácil. Eu disputo a eleição desde 2000, né? Então, eu já fui vereador, sou meu quinto mandato como deputado estadual. Enfim, então a gente não sabe que cada eleição ela é um protagonismo diferente, uma circunstância diferente. Portanto, não é fácil, se no estado como Pernambuco, você achar que a circunstância hoje é a mesma que haverá em outubro do próximo ano. Não será. Mas assim, nós temos hoje muito mais tranquilidade, e aí colocar um aspas grande, mas temos menos dificuldades, menos problemas no nosso campo político do que a composição política que hoje se contrapõe a nós. Porque uma maioria dos partidos e pessoas que se propõem a ser candidatos tem uma vinculação muito forte ao governo Bolsonaro, essa visão conservadora, né, desemprego, das nuances negativas que o país vivencia, um reflexo. Então, eu não tenho como falar muito pela oposição, mas o que a gente assiste aí é uma dificuldade de encontrar uma unidade, um nome, enfim, que possa estar disputando. E a composição política para quem vai disputar para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa no campo da oposição é muito difícil. Então, eles tiveram aí hoje nós temos 49 deputados na Assembleia Legislativa, tem 10 que são da oposição, né? Nós temos 25 deputados federais, temos 5 deputados federais que são oposição. Então, a claridade não deve mudar muito, Jota e Edmar. No próximo ano, então, a disputa para quem é deputado federal da oposição e na Assembleia Legislativa também, deputado federal, não será fácil. Teve vários nomes no ano passado, que, aliás, na campanha 18, que tiveram uma boa votação na Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa e não conseguiram se eleger porque a quantidade de cargos e vagas foram pequenas, né? E deverão ser repetidas no próximo ano também.
Edmar?
Mais uma vez a gente volta a uma discussão nos bastidores aí sobre o futuro de Paulo Câmara, né? Paulo Câmara que tem aí até 2022, até 31 de dezembro, né, o mandato como governador, mas tem gente que fala que ele vai renunciar e vai disputar um mandato de deputado federal, que vai disputar um mandato de senador. Tem gente que diz que ele fica até o final do mandato. E eu queria saber, no PSB, qual é a expectativa do partido para esse destino de Paulo Câmara? Já dá para cravar se ele fica até o final ou se ele renuncia?
Olha, Paulo Câmara era um quadro importante, como é Geraldo Júlio. Perceba, Limar, Lira e Jota Batista, os amigos da política e amigos também, que como o Eduardo Campos era uma pessoa muito, né, que tinha uma visão muito visionária, porque ele sacou dois quadros que sempre estiveram junto conosco, mas que não tiveram protagonismo na política, né? Paulo Câmara vem fazendo um excelente governo, apesar da dificuldade que o país vivencia, né, do crise econômica, dificuldade, mas agora voltamos a ter capacidade de pagamento B, então Pernambuco pagando em dia, vai pagar a folha agora dentro do mês, para os servidores, enfim. Então a gente tem, mesmo com a dificuldade na questão da pandemia, mostrando que a gente tem um protagonismo. Como também Geraldo Júlio foi uma surpresa agradável, né? Foi reeleito, segundo prefeito reeleito da capital, depois ele vem da reeleição, e um quadro muito, muito valoroso. Então, o que Paulo Câmara avaliar, temos tempos até o final de março, próximo ano, qual será o seu destino, se vai disputar um mandato, se vai conduzir a eleição do seu sucessor. Enfim, é o que eu avaliar pessoalmente com a sua família, no grupo político, é o que nós vamos compreender e aceitar. Então, não tem hoje ainda definição de qual será o destino final aí, né, em relação a se vai ser candidato ou se vai continuar na administração para conduzir o processo da sua sucessão.
Deputado Isaltino Nascimento, claro, o encontro ontem do governador com a bancada, não é, pernambucana na Câmara Federal, mas o assunto também impacta aqui no estado de Pernambuco vocês como deputados estaduais. Essa provável não possibilidade de um ramal da Ferrovia Transnordestina passando aqui para o Pernambuco, hein?
É uma situação absurda. Porque a empresa que tem hoje o controle para construir a estrada é a mesma detentora, né, da gestão do Porto de Pecém, fazendo administração para si próprio. Quando o Suape é muito mais competitivo, né, tem 100 quilômetros a menos, né, tem um investimento de custo muito menor, em bilhões de reais. Do ponto de vista o ramal que surge do Pecém é um ramal periférico, porque não era o ramal principal, a Transnordestina era para o lugar de Zé Martins, no Piauí, ao Porto Suape. Era essa o rota original. Surgiu depois esse outro ramal, a saída de Salgueiro, até o Porto de Pecém. Então, é uma situação absurda, esdrúxula. Esperamos que o conjunto da bancada de Pernambuco deputados federais, senadores, né, possam ir, prefeito, todo mundo se mobilizar. Nós temos esse interesse para que a gente possa reagir a essa ação absurda, estapafúrdia, que não combina, né, mostrando que o governo federal não tem compromisso com Pernambuco, infelizmente. Mas vamos reagir para evitar que isso ocorra, né?
Isso transcende a questão partidária, é um pensamento da bancada pernambucana, isso também se reflete na Assembleia Legislativa, deputado?
Sem dúvida, né, Jota? Veja bem, a política é nuance, a política é um pêndulo, ela é hoje um campo, futuramente outro campo, e essa questão transnordestina, ela não é uma questão de governo, é uma questão de Estado, interessa ao povo pernambucano. Então, um prejuízo muito grande para os produtores do gesso lá do Arari, por exemplo, que poderiam exportar, né, melhor gesso, né, da América, poderia exportar com custo menor por Suape, que é o melhor porto público do Brasil. Né, não, nem se compara a Pecém. Pecém tem ondas fortíssimas, tem dificuldades dos navios atracarem. Suape não compara. Então, vem desde franceses. Pernambuco não era nem estado, nem província ainda. Franceses chegaram aqui em Suape antes de Cabral. Então, enfim, esperamos que possamos, né, resolver essa questão com a unidade política do conjunto dos parlamentares do Estado, né?
Muito bem. Deputado Isaltino Nascimento, queremos agradecer a atenção de sempre aqui com Folha Política da Rádio Folha. Um abraço ao senhor. Como eu gosto sempre de frisar, saúde e vacina. Até um próximo encontro.
Muita paz. Um abraço a você, Jota Batista. Um abraço ao amigo de Larira. Parabéns pelo trabalho aí, pela coluna. E uma tarde, muita paz a todos os ouvintes. Estou à disposição. Um abraço. Vou tomar a minha dia 1º de setembro, a segunda dose. Um abraço.
Um abraço. Tudo de bom. Está aí o deputado Isaltino Nascimento. Edmar Lira.
Agradecer aí ao deputado, né, deputado Isaltino, pela contribuição. Desejar a todos uma ótima quarta-feira e até sexta, se Deus quiser, Jota. Um abraço a você também.
Se Deus quiser. Saúde e vacina para todos nós. Final do Folha Política de hoje.
Folha Política.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.